Bizet Hashem, Daf Nun Tet, tratado de Gitin, Olá pessoal, Shalom Aleichem a todos. Bem-vindos ao novo Daf. Estamos Daf Nun Tet, Amud Bet, na última linha, logo no final da linha, Amar Rav de Siraf. Fala Rav, começamos Nun Tet em cima. Ana Havai Bemingena de Beirebi. Fala Rav, quando o Rebbe decretou aquela lei da nossa Mishnah com relação à venda de campos, do Sikrikon, assunto que a gente estava vendo até agora, Rav estava no tribunal naquele momento que Rebbe fez a votação para decidir essa lei. O Minete Din Manu Bereisha. E Rav, que era o menor dos juízes do tribunal de Rebbe, foi o primeiro a expressar a opinião dele. Pergunta Verhanatna para a Mishnah, não fala assim a Mishnah em Sanedrin, Dilema Monoto. Com relação a um julgamento de algum assunto financeiro, Beatarot, Beatomot, o assunto de purificações ou impurificações, Matrilim Minagador. O primeiro juiz a expressar a opinião dele é o juiz maior. Se o assunto é julgar uma pessoa a pena de morte, então começamos do juiz menor. Temos um receio que se o juiz maior vai falar que esse réu é condenado, é culpado, e esse é um receio que os próximos juízes, que são menores em importância, vão ficar intimidados e não vão falar que eles acham que o réu é inocente. Existe um risco que esse réu vai sofrer pena de morte por causa disso. Então começamos do menor. O menor dos juízes começa a falar a opinião dele até chegar ao maior. E o tribunal vai seguir a maioria dos juízes para decretar se a pessoa é culpada ou inocente. A questão é, esse assunto que Rebbe decretou é um assunto de uma venda de campo. É um assunto financeiro. A questão é por que Rav foi o primeiro a expressar a opinião dele, se a Mishnah diz com relação a dilema monot, julgamentos financeiros. Quem começa a falar a opinião dele é o juiz maior, no caso do Rabbi Yudah Nasi. Amar Rabba Berederava, fala Rabba filho de Rava, veitei maravilhoso Berederavales. Tem quem fala que foi Rabi Leir, filho de Ravales, que disse isso. Shale Minyan de Berebi, o tribunal de Rebbe é uma exceção, a regra de Kulu Minyanayu Minatzad Rava Matrili. Qualquer julgamento que era feito no tribunal de Rebbe sempre se começava a escutar a opinião do sábio menor do tribunal. Vamar Rabba Berederava, falou Rabba filho de Rava, veitei maravilhoso Berederavales, tem quem fala que foi Rabbi Leir, filho de Rabbi Vales, que diz assim, ensinamento ontem, examinei, Mot Moshe ve'ad Rebbe, lo matzino Torah v'gdulah b'makom echad. Desde a época de Moshe Rabbeinu, até a época de Rabbi Yudah Nasi, Rebbe, não se encontrou uma pessoa que era o maior sábio da geração e o maior líder da geração. Moshe Rabbeinu tinha essa situação, ele era o maior sábio e o maior líder, e também Rabbi Yudah Nasi, mesma situação. Pergunta Velon, a Rava Yoshua, depois que Moshe Rabbeinu faleceu, Yoshua Binun era o maior sábio e o maior líder. Como é que não? Rava Elazar. Elazar, filho de Aaron, ele era tão sábio quanto Yoshua. Então, não era algo exclusivo de Yoshua, a sabedoria da Torá. Pergunta Rava Elazar, depois que Yoshua faleceu, sobrou Elazar, que era o maior líder e o maior sábio. Responde Rava Pinchas. Junto com Elazar tinha Pinchas, que era tão sábio quanto ele em Torá. Berrava Pinchas. Depois que Elazar faleceu, Pinchas sobrou. E ele era o maior sábio e o maior líder. Amarrava os Kenim. Tinha os outros anciãos. Os outros anciãos eram tão sábios na Torá quanto Pinchas. Amarrava Shaul. Porém, na época de Shaul, Shaul era o maior sábio na Torá e o maior líder da geração. Rava Shmuel responde, mas Shmuel estava vivo. Shmuel era mais sábio na Torá do que Shaul. Pergunta, mas depois que Shmuel faleceu, Shaul, ele era o maior sábio e o maior líder. Responde, tem uma grande diferença entre Shaul e Moshe e Rebbe. A diferença é que desde que Moshe Rabbeinu virou líder, ele já era o maior sábio da geração. A mesma coisa com relação a Rebbe. Shaul não, ele virou rei. Ele não era o maior sábio da geração nesse momento, Shmuel era. Então, é diferente o caso de Shaul e o caso de Moshe Rabbeinu e Rabbi Yudah Nasi. Rava David, na época de David HaMelech, David HaMelech era o maior sábio e o maior líder. Mas Rava Ira Hayairi. Não, Ira Hayairi era mais sábio do que David HaMelech, era rabino de David HaMelech. Benach Nafshe, depois que Ira Hayairi, ele faleceu, David HaMelech era o maior sábio e o maior líder. Kulosh Nebaim, é diferente David, Moshe Rabbeinu e Rebbe. Porque quando David HaMelech virou rei, ele não era o maior sábio da geração nesse momento, é diferente. Rava Shlomo, porém Shlomo HaMelech era o maior sábio e o maior líder. Rabba Shimi Ben Gera, fala mais que não. Shimi Ben Gera era mais sábio na Torá do que Shlomo Amelech. Na Katle, porém, Shimi Ben Gera foi condenado à morte. Sobrou Shlomo Amelech, maior sábio e o maior líder naquele momento. Responde a mesma resposta, Kulu Shnei Kamrinan. Quando Shlomo Amelech ele virou rei, ele não era naquele momento o maior sábio da geração, é diferente do que Moshe e Rebbe. A Rabba Hiskia, o rei Hiskiau, era o maior sábio e o maior líder. Rabba Shevna, responde a Mará. Shevna era mais sábio do que o rei Hiskiau. Ha'iktir, porém, Shevna ele foi morto por Sanheriv. E depois Hiskiau ele era o maior sábio e o maior líder. Responde a Mará a mesma resposta. Kulu Shnei Kamrinan. Quando Hiskiau ele virou rei, ele não era naquele momento o maior sábio da geração, diferente de Rebbe e Moshe Rabbe. Pergunta na Verha Rava Ezra. Porém, na época de Ezra sofrer, Ezra era o maior sábio e o maior líder. Temos Torah e Gdolah do Makom Echad. Rava Nehemiah ben Chachalia. Falou aqui não. Tem Tchan Nehemiah ben Chachalia, que era tão sábio quanto Ezra sofrer. Continua. Amar Avacha Beriderava Afane Omer Mimot Rebbe Vead Rav Ashi no Matzino Torah ve Gdolah do Makom Echad. Fala Rava acrescentando. Desde a época de Rabi Yudá Anassi, até Ravashi também não se encontrou uma pessoa que quando ele se tornou líder, ele já era o maior sábio da geração. Ravashi sim passou por essa situação. Pergunta, Velô? Não, na época de Ravashi não tinha uma pessoa mais sábia? Beava Una Barnatan. Una Barnatan era um grande líder e um grande sábio. Machane Una Barnatan também cavava. Kaiflei de Ravashi. Fala que não. Ravashi era o maior líder, o maior sábio. E Una Bar Natan, ele era submisso à autoridade de Ravashi. E também, ele não era tão sábio quanto Ravashi, fala Gemara. Então, tinha Moshe Rabbeinu, Rebbe Yudá Hanassi e Ravashi. Continua o nome Mishnah. Matnitin, Cheresh Jomez Venerimas. Um surdo mudo, pela Torá, ele é considerado sempre uma criança. Na mesma categoria. Por quê? Porque ele não tem compreensão adulta. Então, se ele compra algo ou vende algo pela Torá, isso não tem relevância. Somente uma pessoa adulta, ele pode ter posses. Pela lei rabínica, um surdo mudo, ele pode comprar, pode vender, isso pertence a ele, o que ele comprou, o que ele vendeu pertence ao outro. E a questão é como é que ele vai se comunicar para fazer algum compromisso, assinar algum contrato. Então, resto do mês, vender mais. Fala na cama, a única forma do surdo mudo combinar algo, se comprometer algo, é se ele gesticula ou com a cabeça, ou com as mãos. E dá para entender o que ele está querendo dizer, e ele consegue se comprometer através disso, mesmo que ele não fala, e não escuta, ele se compromete. Pela lei rabínica. Bebeteira, omer, kofetz, nikfat, bebetaltelim. Fala, bebeteira, se o assunto é que ele vai vender ou comprar objetos móveis, metaltelim, então não é necessário que ele gesticule com a cabeça ou com as mãos, ele pode gesticular com a boca. Mesmo que é mais difícil de compreender o que ele diz, é um pouco mais abstrato do que com as mãos e com a cabeça, fala Bimeteira, com relação ao assunto de venda e compra de objetos móveis, é suficiente. E Tanakama diz que não. Ele se gesticular com a boca é algo muito abstrato, difícil de compreender, e não é válido nunca. Fala a Mishnah, que uma criança também ela pode comprar e vender objetos móveis pela lei rabínica, mesmo que pela Torá ela não tem posse, mas pela lei rabínica sim. Vamos lembrar por que os sábios decretaram essa lei. Fala, Amar Rav Nachman, disse Rav Nachman, Machloket b'metaltelim, Ava begitim devra kol beremiza. Fala Rav Nachman, que a discussão entre Tanakama e Ben Beteira, se um caso que o Heresh, o surdo mudo, ele gesticulou com a boca, se isso é válido ou não, compromete ele ou não, é só se ele está vendendo ou comprando objetos móveis. Para ele se divorciar da esposa dele, ele tem que gesticular ou com a cabeça ou com as mãos, não com a boca. É um assunto sério. E se ele vai encomendar um documento de divórcio, por exemplo, para um escriba, ele tem que gesticular de forma clara, ou com a cabeça ou com as mãos. Para uma pita, isso é óbvio. Está claro na nossa Mishnah que Bebeteira disse que o Heresh pode gesticular com a boca em assuntos de compra e venda de objetos móveis. Se deduz que com relação a divórcios, não. O que Rav Nachman veio adicionar o que a Mishnah diz? A Mishnah já disse isso. Mal de tempo, podemos pensar diferente? Podemos pensar que Benetele veio dizer, mesmo se ele está vendendo um objeto móvel, ele pode gesticular com a cabeça. E com certeza, com relação a divórcios, a lei é a mesma. Fala Brahma que não, Kamash Malan que não. Benetele só disse a lei dele, com relação a objetos móveis, com relação a outros assuntos como divórcio, ele tem que gesticular com a cabeça ou com as mãos. Por que a gente ia pensar que o Heresh não poderia vender um objeto móvel gesticulando com a boca, se ele pode até encomendar um divórcio dessa forma? Fala os comentaristas, a situação possível é o seguinte: ele herdou esses objetos móveis, pela Torá ele é dono disso. Agora, para ele vender, eu poderia pensar que é necessário que ele gesticule de forma clara, porque ele está vendendo algo que pela Torá pertence a ele. E fala bem, mesmo assim, ele pode gesticular com a cabeça, é suficiente. Com relação ao divórcio, é óbvio que ele poderia gesticular com a boca, poderíamos pensar. Por quê? Porque ele se casou com uma mulher. E pela Torá, esse casamento não existe, é só um casamento pela lei rabínica. Então, para ele se divorciar, seria mais simples. Ele gesticulando com a boca seria suficiente. Poderia pensar com relação à venda de um objeto móvel, que ele seria dono pela Torá, se ele herdou. Para ele vender, seria mais complicado. Fala Nachman que não, não foi isso que Bemeteira disse. Bemeteira falou que o Heresh só pode gesticular com a boca para transação de objetos móveis, mas com relação ao divórcio, um assunto mais sério, ele tem que gesticular de forma mais clara. E cadê Amri? Porém, tem uma outra versão do que Rav Nachman disse. Outros sábios entenderam diferente de Rav Nachman. Amar Rav Nachman, que machloket mertavtelim, kach machloket begitin. Outra versão é, falou Rav Nachman, que assim como os sábios estão discutindo na Mishnah com relação à transação de objetos móveis, a mesma discussão se aplicaria com relação a divórcios. Conforme Bebeteira, será suficiente que o Heresh ele gesticulasse com a boca para encomendar um documento de divórcio para a esposa. Porém, Bebeteira não disse isso na nossa Mishnah. Ele disse que ele pode gesticular com a boca para a transação de objetos móveis. E Maav Bebeteira respondeu na mesma resposta, que o que Bebeteira veio dizer com essa segunda versão é que mesmo para vender um objeto móvel que é dele pela Torá, é suficiente que ele gesticule com a boca. Como a segunda versão, a lei seria a mesma para ele encomendar um get. Aparentemente a lei é como Bebeteira, que para ele vender objetos móveis ou comprar, ele pode gesticular com a boca. Com a sua divórcio, ele tem que gesticular de forma mais clara. Continuando, ela pegou todo o Mikhan Mekar, Mimkaran, Mimkar, Mimitalateli. O Mishnah disse que uma criança pode comprar e vender objetos móveis, e isso seria válido pela lei rabínica. Vatka, a pergunta é: a partir de que idade a criança tem maturidade o suficiente para que a venda e a compra dele funcione? Marver Aviudar e Ravitzhak Berei. Aviudar fez um gesto, mostrou com as mãos um número para Ravitzhak, o seu filho, Kebar Shit, Kebar Shev, 6, 7 anos. Ravkana Mar Kebar Shev, Kebar Tamni. Ravkana diz 7, 8 anos. Bimatnita Taranabreda está escrito Kebar Teixa, Kebar Esser, 9, 10 anos. Como fica isso? Veloplik não tem discussão. Cada criança é diferente. Isso que os sábios eram dizer. Na região de um sábio, as crianças amadureciam mais cedo. Na região de outro sábio, as crianças amadureciam mais tarde. Porém, a regra geral é que vamos ver se essa criança é madura o suficiente para entender o que é uma venda, o que é uma compra, como isso compromete ele. E isso, a venda deles vai valer. Beitá, mamãe, pergunta, por que os sábios acreditaram que a compra e a venda de uma criança vale? Se pela Torá, isso não é relevante. Falou sábio, Mishum Kidehaya, para que a criança possa se sustentar. Digamos que ele tem que trabalhar, então ele pode trabalhar com o comércio. A venda dele vale, a compra dele também vale. Se ele ganhou um salário, ele pode comprar comida. Então, para ele viver, os sábios decretaram que a compra dele, a venda dele é oficial. Agora, um outro ensinamento também de Rabi Abba de Yaakov, em nome de Rabi Yohanan. Vayomer Lasher ala Mertaha, otze levush lecholov de Abba. O rei Yehu, ele queria matar os sacerdotes da idolatria. Então, qual foi o plano dele? Ele queria chamar todos, atrair todos esses pecadores. Então, ele falou que ele vai trabalhar para a idolatria. Chamou todos os sacerdotes e ele falou para uma pessoa que era responsável sobre as roupas do palácio, para darem roupas de Meltaha para todos os sacerdotes. E nessa reunião, Yehu matou esses sacerdotes de idolatria. Mas Meltaha, que roupa é essa chamada Meltaha? Amarabia Bariakov Amarabiyuhan falou sábio, Davara Nimlar Venimtah, é uma roupa de linho. A roupa de linho, que ela se estica se a pessoa esfrega a roupa. Se a pessoa esfrega a roupa de linho, ele consegue esticar mais. Então por isso chama Meutaha, Nimlar e Nimtah. Que até Ravdim é Rabi Yohanan, quando Ravdim veio para a Babilônia, ele falou o nome de Rabi Yohanan. Shigelo Bunyam Benunyam Lerebi, Bunyam Benunyam, uma pessoa muito rica, mandou para Rebi Sivni Vehomes Tsarsela Marmela. Ele mandou quatro roupas de linho, de quatro tipos de linho diferentes, para Rebi, na medida do corpo de Rebi. Sivni Vehomes Kamguza Upag Damguza. Eram roupas de linho literalmente finas, algo muito caro, muito especial. E essas duas roupas, Sivni e Homes, dois tipos de linho, se era dobrado bem, e chegava no volume de uma noz e meia, de tão fino que era esse linho. Sala-se do mármela, que pisteca, eu pago de pisteca. As duas roupas, dos dois tipos de linho, eram um pouco mais espessas, então se dobravam bem, chegava no volume de um pisteca e meio. Pisteca é uma fruta da árvore do carvalho, e uma fruta que os animais comem bastante, e é um pouco mais volumoso do que a noz. Mas marmela, que nome é esse marmela? É a mesma linha que a gente viu antes, chamado meltaha. É esse linho especial que se a pessoa esfrega, se estica mais. Etautan ad kama. Pergunta, Mara, quando algum vendedor vai enganar uma criança? Vai cobrar mais do que o preço tabelado? Quanto ele tem que cobrar mais para que a criança possa reverter essa venda e cancelar a venda? A lei é de Onat Mamon. Se um vendedor está vendendo algo que tem um preço tabelado no mercado, ele enganou o comprador. Então a lei é que se ele enganou o comprador cobrando mais do que um sexto do valor real, um sexto ou mais do que um sexto do valor real do objeto, então o comprador pode cancelar essa venda. Será que com relação à criança é a mesma coisa ou não? A maravilhona maravizeira, atitude regador. Fala maravilhona em nome de rabizeira, a mesma lei do que um adulto. Os sábios não diferenciaram a compra de uma criança ou a compra de um adulto. Digamos que o vendedor está com um objeto que tem um preço tabelado de 60. Ele cobrou 69. A venda não é cancelada, porque não cobrou um sexto a mais do que o valor real. Se ele cobrou 70 ou mais, aí já cobrou mais do que um sexto. Então, aí o comprador já pode reverter a venda, a mesma coisa com relação a uma criança. Bai Abai perguntou a Abai, Matnatô mais, será que sabe os decretários que uma criança pode dar algo de presente para outra pessoa? Ou será que isso não é algo vital para a criança sobreviver? Comércio, compra e venda, sim, mas dar de presente talvez não. Talvez se der de presente, se essa transferência de posse não acontece. Ravimar Amar e Matnatô Mataná. Fala Ravimar, a criança não dá nada de presente. Mar Baravashi Amar Matanatô Mataná. Mar, filho de Ravashi, disse que sim. Afrua Bechadru Alekamedir Amordechai. As pessoas que iam avisar a Mordechai das duas opiniões se confundiram, trocaram os nomes. Amar Leu, Amordechai, disse para essas pessoas que avisaram ele, Zilu, Imru Lebar Mar. Vão e avisem o filho do sábio, Mar Baravashi, Lavar Rava Uvda. Não é verdade que aconteceu uma vez? Ou seja, ele tinha escutado que Mar Baravashi falou que uma criança não pode dar nada de presente, isso não é oficial. Falou Rav Mordechai que Ava Kaimar Hadkara a Arab Hadkare a Darga, uma vez que Ravashi, o pai dele, pai de Mar Baravashi, estava subindo uma escada, com um pé na escada, um pé no chão. Vamarnale Matanatomai, perguntamos para ele: será que uma criança ele pode dar algo de presente para outra? Será que esse que recebeu é dono agora ou não? Vamarla Matanatomatana, falou Ravashi que sim. A criança tem esse poder, a Had Matanat Shimera, da Had Matanat Bari, tanto se a criança está sadia ou está prestes a falecer, ele pode dar de presente. A Had Matanat Merubá, a Had Matanat Moeda, tanto se ele dá algo de muito valor ou pouco valor, é indiferente, o presente que ele dá pertence àquele que recebeu. Matei de uma nova Mishnah. Eu Duvarim Amru Mipneda Keshalom. Essas são as seguintes leis que os sábios decretaram em nome da paz. Primeiro de tudo, na criada Torá da sinagoga, o Coé sobe na Torá primeiro, em segundo lugar o Levi, e em terceiro lugar o Israel. Por que me prenda aqui, Shalom? Em nome da paz, para que não haja disputa na sinagoga, quem merece subir primeiro, o Coé sobe primeiro, vocês limitaram bem as chances de alguma intriga, o Coé vai subir. Me arvim babaiti achar me prenda aqui, Shalom. Outra lei com relação a Eruvê Hatzerot agora. A lei de Eruvê Hatzerot, em resumo, é o seguinte. Pela Torá, sabemos que a pessoa não pode carregar num Reshut Rabim, num recinto público no Shabbat, ou não pode regar de um recinto privado para um recinto público ou vice-versa. O que acontece se tem um condomínio que tem um pátio coletivo, um hatzer? A lei é que pela Torá isso é um recinto privado, é um condomínio fechado, não um recinto público. É permitido carregar lá no Shabbat. Porém, sabe, eles tiveram um receio que as pessoas iam dizer que isso é igual a um recinto público. Muitas pessoas frequentam lá. E se vão ver as pessoas carregando, vão pensar que é permitido carregar também no recinto público. Então, sabe, eles decretaram que esse Hatzer Meshutaf, esse pátio que é coletivo, é um carmelite, é um recinto público pela lei rabínica. Porém, existe uma situação que é possível fazer para permitir carregar esse pátio coletivo do condomínio, é a patente de Eruvê Hatzerot. Todas as pessoas que moram nesse condomínio vão comprar em sociedade um volume de alimentos. Normalmente se compra matzot, que duram bastante tempo. Vão colocar isso na casa de alguém que está nesse condomínio. Dessa forma, vamos ver se a comida que pertence a todos está na mesma casa. Os sábios nos ensinam que a pessoa tem moradia onde a comida dele está. É como se todos morassem, em certo aspecto, nessa casa. Então, quando vamos ver que tem pessoas carregando nesse pátio, vamos saber que são pessoas que não estão num recinto público, tanto que todos moram, em certo aspecto, na mesma casa. É um recinto privado já. Tem pela lei rabínica, é permitido carregar no Shabbat. O que acontece se essas matzot foram roubadas? É necessário colocar outro no Vechatzerot? Então, a lei é que se coloca na mesma casa, para que não haja disputa qual casa merece comportar o Eruvê Hatzerot. A mesma casa vai ter o Eruvê Hatzerot outra vez, para que não haja briga. Vamos à página. Bolshu Karov Lama Mitmaler Ishon, Mipneder Keshano. Outra lei. Naquela época, como se irrigava um campo, normalmente se fazia um buraco, e se fazia um desvio do canal de água mais próximo até esse buraco. A lei é que a pessoa que tem o buraco mais próximo ao canal de água, então, ele tem direito de fazer o desvio do canal para o buraco dele, para que não haja briga. Sabemos que para a pessoa adquirir um objeto, é necessário que ele faça uma sequinha, um ato de adquisição. A pessoa colocou uma armadilha para caçar animais ferozes, ou pássaros, ou peixes, por exemplo, e realmente essa armadilha pegou uma presa. Fala, está na cama, é proibido que uma pessoa tire dessa armadilha, essa presa, mesmo que o dono da armadilha não fez nenhum ato de adquisição ainda, não fez nenhuma sequinha, a imperatória não é dono. Os sábios disseram que não, essa pessoa não pode tirar algo que está na armadilha de outro. E pede que eles em nome da paz, que não haja briga. Rebeu-se o merguesa de amor, Rebeu-se fala mais ainda, não é algo que é considerado um roubo, isso é um roubo. Os sábios deram posse para o dono da armadilha, para ter posse nessa presa. A pessoa que pegou está roubando, como qualquer outro ladrão, e tem que devolver para o dono da armadilha. Outra lei, um heresh, um surdo mudo, um shoten, uma pessoa que tem um retardo mental, ou uma criança, que acharam algo perdido na rua. A lei é que mesmo que para aturar a posse deles não é posse, é proibido que uma pessoa tire deles isso, em nome da paz, para que os parentes dessa pessoa que achou não vão brigar com esse que roubou. Então, para que não haja briga, os sábios disseram que é proibido. Rebiossi, o merguezer de amor, fala, Rebiossi, mais ainda, os sábios deram posse para o Heresh Teikatan sobre isso que eles acharam. A pessoa que roubou, está roubando como qualquer outro ladrão e tem que devolver. Continua a Mishnah, um outro caso. Outra lei em nome da paz. Tem um pobre que subiu numa oliveira e está derrubando as azeitonas no chão para depois colher. Mesmo que ele não fez nenhum ato de adquisição sobre essas azeitonas, fala Tanakawa, alguém que vem pegar essas azeitonas que esse pobre derrubou, é considerado que está roubando. Rebiossi, o merguez, Gamur, fala Rebiossi, mais ainda, os sábios deram posse para esse pobre das azeitonas. Então, a pessoa que roubou é como qualquer outro ladrão e tem que devolver. Enu machim biyad aniyeh ovde kohavim beleket shirecha opeyam peder kesham. Outra lei, a pessoa tem um campo. Sabemos que a pessoa tem que deixar parte da colheita para os pobres. Leket, a pessoa estava colhendo, caiu uma, duas espigas, uma, duas unidades, deixa para os pobres. Shirecha, a pessoa esqueceu de colher parte da safra, deixa para os pobres. Ipa, a pessoa deixa para os pobres um canto do campo, para eles colherem. E a lei é que a pessoa tem que deixar isso no solo da terra de Israel, para os pobres do povo de Israel. que acontece? Vêm lá pobres, não judeus, e escolhem Lekit Raipeá e Memahim. Não impedimos eles, por quê? Porque, por motivo de Darkei Shalom, para que tenha paz, para que os goim não se vinguem nos judeus. Então, deixamos os pobres não judeus colherem também Lekit Raipeá junto com os pobres judeus. Começamos a Gemara. Miná Memili. De onde os sábios aprenderam para dizer que primeiro o Coen sobe na Torá, depois o Levi, depois o Israel? Amar Av Matna, fala o sábio, demar criado o Pasuk, Laertov Moshe et a Torá Zot, Vaitna el a Koanim ne Levi. Moshe escreveu um Sefer Torá e entregou para os Koanim da tribo de Levi. Pergunta, Atuana loyadana de Koanim ne Levi, Nino? Eu não sei sozinho que os Koanim são da tribo de Levi, todos sabem disso. Porque a Torá tem que falar que os Koanim são da tribo de Levi, ela Koen Berecha Beada Levi. O que eu posso lhe dar uma dica é para essa lei. Quando você vai entregar a Torá, um Sefer Torá que o Moshe Rabbeinu escreveu, ele entregou para os Koanim, para que os Koanim depois passem para os Levi. Mesma coisa na criada Torá, primeiro o Koen sobe na Torá, depois o Levi sobe na Torá, depois o Israel sobe na Torá. Rabbi Tzvak Nafra Amar Me'acha, Rabbi Tzvak Nafra, ele falou desse Pasuk, mesma lei, Verikshua Koanim Bnei Levi. Outra vez a Torá diz que os Koanim da tribo de Levi se aproximaram. Atuaná no Yadina de Koanim Bnei Levi, Nino. Eu não sei sozinho que os Koanim são da tribo de Levi, ela Koen Bareisha de Adar Levi. Primeiro o Koen, ele se aproxima para algo de espiritual, e depois o Levi, depois o Israel. Como chama a Ravashi, a Marfala Ravashi, a Meacha, desse Pasuk se vê a mesma coisa, Bnei Amram, Aron, o Moshe, vai Badela, Aron, a Kedishou, Kodesh, Kodashim. O Pasuk diz que os filhos de Amram são Aron e Moshe, e o Pasuk diz que Aron se destacou e foi santificado uma santidade especial, a santidade da Kiuná, do sacerdócio. Então, fala Ravashi, se vê daqui que temos que dar essa prioridade para o Koe antes do Levi, e depois do Israel. Rabi Chia Baraba Marmeacha, Rabi Chia Baraba aprendeu desse passo, Bekidashto, Lechol da Baixa Bekidusha. Temos que dar essa prioridade, Bekidashto, para o Koel, e depois para o Levi, depois para o Israel. Tadabi Rabi Shmer fala a Braita, Bekidashto, Lechol da Baixa Bekidusha. Mesma lei, o passo de temos que santificar, temos que destacar a santidade do Koel, dando esses direitos para ele. Liftoa Achlishon, primeiro de tudo, ele sobe na Torá primeiro. Se um grupo de pessoas vão discursar algo de Torá, o Kohen fala primeiro. O Levarech Rishon, e o Kohen faz o Zimun. Três pessoas ou mais comeram pão, e tem lá um Kohen, o Kohen faz o Zimun. Beritol Manai Afar Rishon. Se existe uma distribuição de alguma coisa, o Kohen ele pode escolher qual parte ele quer, e depois o Levi, depois o Israel. Amale Abai Raviuse. Fala Abai para Raviuse. O Kedar Keshalom, Deoraitei. Por que a Mishnah diz que primeiro o Kohen sobe na Torá, depois o Levi, depois o Israel, em nome da paz? Para que ninguém brigue lá, quem quer subir primeiro na Torá? Uma lei da Torá, como a gente viu agora, vai nos psukim, que temos que dar esse direito de antecipação, esse zhut kdimá, para o Kohen. Amar le deoraita, Peter Keshalom. Fala Yosef, que a Mishnah veio dizer, é uma lei da Torá? Por que a Torá decretou isso? Em nome da paz, para que não haja brigas. Pergunta, qual a Torá kulá nami Peter Keshalom? Pergunta a Bai, toda a Torá foi dada em nome da paz. Dirtif, como falou o Pasuk, Drachea Drachenoa, os caminhos da Torá são caminhos suaves, caminhos amenos. Todas as rotas vão em direção à paz. Então fala, Bai, porque a gente já tem que falar que essa lei do Kohen Levi Israel subir na Torá é em nome da paz. Toda a Torá é em nome da paz. Ela Marabai, por isso fala, Bai, Lekedemar, que a Mishnah veio dizer é como Rabba ele explicou. E daí como fala essa Braita? Uma lei diferente. Naquela época, não se servia para cada pessoa no prato dele. Naquela época, as pessoas tinham um prato coletivo e comiam daquele prato. Se duas pessoas estão comendo desse prato, uma pessoa teve que sair, a lei é que essa pessoa que sobrou não pode continuar comendo, tem que esperar o outro voltar. Porque se tem três pessoas comendo e uma pessoa saiu, não vamos esforçar esses dois a esperar, eles podem continuar comendo. A pessoa que fez o amotzi para tirar todos da obrigação e vai distribuir o pão, ele tem o direito de se servir da comida primeiro. Se ele quer honrar o rabino dele que está lá, ou alguém que é mais importante do que ele que está lá, ele pode. Mamar Mari falou, Rabba, Allah, sobre essa braita, essa lei que a pessoa pode dar uma honraria para outro é na refeição. Avab Beit HaKnesset, porém, na sinagoga não. O Coen não pode falar, eu não vou subir Coen, muito obrigado, eu quero que o Israel suba no meu lugar. Isso não, dado nem sui, porque talvez vai haver uma briga, que quem merece não é esse Israel, é outro Israel. Mas não tem uma briga. Então o Coen não pode transferir a honra dele para um Israel. Ele tem que subir primeiro na Torá. Amar Ramatna, fala Ramatna, Rabbe Amad, Bebida Knesset, Lo Amran, Ela Bechaba, Tudo Vem, Tovim. Fala Ramatna, essa lei que o Coen não pode transferir essa honra de subir primeiro para o Israel é só no Shabbat ou nas festas. Deixe Rabim, porque tem muitas pessoas que vêm no Shabbat e nas festas que não vêm durante a semana. Então a probabilidade de que vai ter uma briga se o Coen vai falar para o Israel subir primeiro na Torá é maior. Aval Bishini Vachamishi, Lo. Porém, na segunda e na quinta, que não tem tanta gente assim que vai na sinagoga do que no Shabbat e nas festas. Então, o Coen, ele pode falar que o Israel vai subir no lugar dele na Torá primeiro. Isso falou Rav Matna, a lei não é assim, aparentemente, que o Coen não pode transferir essa honra para o Israel. Prima Eine, será que isso é verdade? Ravuna, Karebekane, Bishabatot, Vemintovim. Ravuna nem era Coen. Ele subiu na Torá primeiro, no lugar do Coen, também no Shabbat, também nas festas. Anteriormente a gente disse que isso era proibido, para que não haja uma briga que quem merece subir não é esse, é aquele. Mas Shane Ravuna, da filha do Rabi Ami, Rabi Asi, Kane Hashim, da Eretz Yisrael, Meika, Vavuka, Efulei. Fama Ravuna é uma exceção à regra. Ravuna era o sábio principal da geração. Tanto o Rabi Ami e Rabi Asi, que eram os Kohanim mais especiais, mais importantes da terra de Israel, eles eram submissos à autoridade de Ravuna. Então ninguém ia reclamar se Ravuna sobe primeiro, porque ninguém merece mais do que Ravuna. Então é uma exceção na regra. A Marabai fala, na Ktina, na lei é o seguinte que a gente recebeu. En sham kuen nitparda havila. Fala, Abai, se não tem nenhum kuen na sinagoga, então não existe mais ordem de quem vai subir na Torá. Então três israelitas podem subir. A Marabai, na Ktina, fala, Abai, a gente recebeu que a lei é o seguinte. En sham levi kore kuen. Fala, Abai, se não tem um levi, então que um Coen suba no lugar do Levi, vai subir um Coen, um vai entender que vai subir um outro Coen, e depois um Israel. Não é ele? Será que isso é verdade? Verá amar Rabi Yohanan, falou Rabi Yohanan, diferente, Coen achar Coen no Ikra, Mishub Gamosh Edrishon. Falou Rabi Yohanan, é proibido que um Coen suba primeiro, e depois outro Coen suba em segundo lugar, para que as pessoas não pensem que o primeiro Coen é um Coen inválido. O receio seria que as pessoas vão falar, que estranho, um Coen subiu depois de outro Coen. Leve ser que o Gabai, o responsável da sinagoga, ele descobriu que o primeiro Coen é um Coen inválido. Então o Gabai descartou isso que o primeiro Coen subiu. Então o que, esse que subiu, esse segundo Coen, ele na verdade é o primeiro Coen. E vão falar mal do primeiro Coen, que na verdade era um Coen válido. Para isso não acontecer, é proibido que um Coen suba depois de outro. E continua Gabai, Levi acha Levi loikra. Também é proibido que suba um Coen, depois um Levi, depois outro Levi. Por quê? Mishum Pgashneem, para que as pessoas não suspeitem dos dois. Uma possibilidade é que as pessoas vão falar que subiu um Levi, depois outro Levi. Deve ser que o Gabai descobriu que o primeiro Levi não é Levi, descartou ele, por isso ele colocou um outro Levi no lugar. E vão falar mal do primeiro. Ou vão falar que deve ser que esse segundo não é Levi. Deve ser que esse segundo é, na verdade, um Israel. Depois subiu um Coen, depois um Levi, depois um Israel. Então, para isso não acontecer, primeiro que suba um Levi, depois de outro Levi. A pergunta era que Abai disse que se não tem nenhum Levi na sinagoga, subiu um Coen, sobe outro Coen, aparentemente, e aí Rabi Yochanan disse que é proibido. Aqui que é Amri, Rabi Yochanan Coen. Não, Abai quis dizer que sobe um Coen, depois não tem Levi, o mesmo Coen sobe outra vez na Torá, depois sobe um Israel. Pergunta mais na Levi, a Levi, de Ika Pgam Shneem. De Amri, Haminai Lav Levi. Por que Rabi Yochanan disse que quando um Levi sobe depois de outro Levi, temos o receio que as pessoas da sinagoga vão suspeitar dos dois? Quando a Coen, Nami Amri Haminai Lav Coen. E na situação do Coen, depois de outro Coen, Rabi Yochanan disse que as pessoas vão suspeitar do primeiro, não do segundo. Por quê? Porque não vão suspeitar do segundo. Vão suspeitar que subiu um Coen, depois subiu uma pessoa que não é Coen, subiu um Levi, depois um Israel. Akigon de Murzaklan de Avoa de Rai, Sheni de Coen, o Fama deve ser que o caso de Rabi Yochanan é que todos sabiam que o pai desse segundo Coen que subiu é Coen. Então ninguém vai suspeitar que ele é Levi. Então, as pessoas vão falar, deve ser que o Gabai descartou o primeiro que subiu, porque descobriu que o primeiro não é Coen, e colocou o segundo no lugar do primeiro. pergunta se esse é o caso. No caso do Levi é a mesma coisa. Subiu um Cohen, depois um Levi, depois outro Levi. E como a gente explicou, o caso é que, segundo, todos sabem que o pai dele é Levi. Então, por que as pessoas vão suspeitar que ele não é Levi? Aí o Rei diz que as pessoas vão suspeitar dos dois. E lá, vamos ver, o pastor Lezari, deve ser que a suspeita é, todos vão falar, deve ser que subiu um Cohen, um Levi, e depois subiu uma pessoa que é filho de um Levi, mas não é Levi. Por quê? Porque o pai dele é Levi. Ele se casou com uma mazeret, uma mulher, uma filha de um casamento proibido, ou uma netiná, outra mulher proibida, que é da linhagem dos givonim, que se converteram e se proibiram para se casar. E quando um Levi se casa com uma mulher proibida, com uma mazeret, uma netiná, o filho não é Levi, o filho é um estranho comum. Então as pessoas vão suspeitar desse segundo Levi também. A Hanami Amri Krushau Halutsa Nassif pergunta, mas no caso que um Cohen sube depois outro Cohen sube na Torá, as pessoas podem chegar a pensar que talvez o pai dele, que ele sabe que é Cohen, ele se casou com uma mulher divorciada, ou uma mulher que passou pela Halitza, o marido faleceu sem filhos, e ela fez a Halitza com o irmão do marido, se desvinculou dele com a Halitza e é proibida para o Cohen, e o filho não é um Cohen válido, o filho não é um Cohen que pode, não é um Cohen que é considerado. Então fala, mas por que a gente não suspeita que as pessoas vão falar que esse segundo Cohen que subiu não é Cohen? Mas sof, Levi Mikahavi. Fala, mas é claro que a gente não vai suspeitar que esse segundo Cohen não é Cohen, é Levi. Porque se um Cohen ele se casa com uma mulher divorciada ou uma mulher que passou pela Halitza, o filho não é nem Cohen, nem Levi. O filho está na mesma situação de qualquer Israel. E não subiria segundo. Subiria um Cohen, depois um Levi, depois ele. Então, se ele subiu o segundo, todos sabem que ele é um coelho válido. Então, vamos suspeitar do primeiro. Vamos suspeitar que o primeiro foi descartado e subiu o segundo coelho no lugar do primeiro. Isso foi o Rabi Yohanan. Fala com o Rabi Yohanan. Olha, quem é que vai suspeitar de quem aqui? E lei Yoshfina Kahazulei. Se as pessoas que estão sentadas na Criata Torá do começo ao fim, eles não vão suspeitar que o Gabai descartou o primeiro Cohen e colocou o segundo no lugar do primeiro. Porque eles fazem a conta das pessoas que subiram e viram que o primeiro Cohen não foi descartado. Então, qual é o suspeita? Qual é o receio? Falar, ela leu de sina. Receio é que subiu um Cohen, depois subiu o segundo Cohen, algumas pessoas da sinagoga tiveram que sair no meio da Criata Torá e ficaram com a dúvida. Talvez aquele primeiro Cohen que subiu foi descartado porque o Gabai descobriu que ele não é Cohen. Para isso não acontecer, para que ninguém suspeite de ninguém. Rabi Yohanan diz que é proibido que um Cohen suba depois de outro Cohen, e também um Levi depois de outro Levi. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã. Vamos continuar esse assunto de Criata Torá, um assunto interessante. E vamos ver uma questão, será que, por exemplo, no Shabbat, que vários Israelitas sobem na Torá, será que existe uma ordem de antecipação de cargos, pessoas mais importantes das outras, ou será que não faz diferença? Com muito mais no próximo dia. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Leolam, amém.